A nossa aula de hoje tratará de sensorial e abstrato, o terceiro tópico da estrutura de pensamento. Coloquei à direita do chat de vocês um link. Por favor, acessem esse link, cliquem em cima e vamos diretamente para a página 1 deste link, começando a nossa aula de hoje, que tem como tema mesclando as imagens, tá bom? Esse é o tema da nossa aula de hoje, mesclando as imagens. Em cada página que nós veremos, e por favor fiquem apenas nessa página 1, o pessoal que está aqui no Instituto está acompanhando por um telão, então eles estão vendo aqui na tela a imagem que vocês veem em casa no monitorzinho de vocês. Em todas as imagens vocês terão logo abaixo uma ilustração do tópico três da estrutura do pensamento, sensorial e abstrato. Lembrem, não é? Vou fazer uma breve recapitulação. Quando se estuda filosofia clínica e os professores dos centros começam a colocar os tópicos estruturais, tudo aquilo que está na pessoa, a um determinado momento eles colocam o tópico 3, sensorial e abstrato. Então eles dizem: olha, sensorial é tudo aquilo que está ao alcance dos sentidos, por exemplo, ver, tocar, sentir, cheirar, ouvir, etc. Né? Também eles falam das reações proprioceptivas. Você tomou uma sopinha muito revigorante no inverno, é uma reação proprioceptiva. A tudo isso nós denominamos sensorial, tá bom? Do outro lado, as abstrações. As abstrações são conceitos, são pensamentos. É aquilo que você imagina, por exemplo, quando vai do trabalho para sua casa e vai pensando: acho que eu tenho que passar no mercado para comprar algo. Isso são as abstrações. Bem, claro que essa definição, ela é meramente didática, tá bom? Didática, e é uma definição peculiar para nossa época. Isso ganha o ápice na filosofia em Platão. Depois ganha um novo ápice na filosofia cartesiana, né? Descartes coloca nos estudos dele de novo essa cisão, esse dualismo, como é conhecido, né? O famoso dualismo platônico. Então, daí nós temos o pensamento lá para o alto e o que é sensorial aqui no chão. Platão vai bem mais longe, ele institui a teoria das ideias, que diz que lá em cima, no hiperurânio, estão as ideias perenes, né? Nunca morrem, elas duram eternamente, elas não se deterioram de forma alguma. E aqui embaixo, um simulacro que se deteriora, que morre e tudo mais. Depois ele vai fazer uma revisão dessa teoria dele, vai fazer uns ajustes, mas ela é muito forte, ela vai. O cristianismo todo vai se embasar muito solidamente nesse platonismo, né? E ainda hoje, se você vai a um médico, o médico, ele é um dualista platônico. A maior parte dos médicos é. E então ele considera o seu corpo como uma entidade material, sensorial, seus pensamentos como algo imaterial, imagético, conceitual. Bem, no entanto, um filósofo clínico, quando vai no consultório ouvir a historicidade de uma pessoa, ele rapidamente começa a questionar essas definições. Tanto é que lá no tópico 3, sensorial abstrato, eu coloquei uma chave ligando tudo, mostrando que para algumas pessoas será muito difícil, num determinado momento da vida dela, dizer isso é sensorial ou isso é abstrato, né? Então, se você fala assim, ó: professor, eu sinto o amor das mãos quentes de Deus. Isso é sensorial ou isso é abstrato? O calor das mãos quentes de Deus é uma metáfora? Ele traz elementos que são sensoriais, elementos que talvez sejam imagéticos, nós não sabemos. Às vezes a própria pessoa não sabe. Há pessoas que têm lembranças tão consistentes, tão sólidas, tão concretas, que elas são mais factíveis e palpáveis do que o que a pessoa vive agora, concretamente, o calor, o frio. Bem ao contrário do que colocava David Hume, né, no seu ensaio. No ensaio dele, ele coloca que as ideias são mais fracas do que as impressões sólidas e concretas e sensoriais. Mas para muitas pessoas não é assim. Para algumas pessoas, aquilo que elas pensam tem um impacto maior, mais consistente do que aquilo que elas tocam. E para outras pessoas isso é diferente. Grosso modo, apenas como uma ilustração, eu vou começar do básico, daquilo que a gente estuda lá nos conceitos iniciais da filosofia clínica, e vamos gradativamente aprofundando e aprimorando os nossos estudos aqui, desde aquela relação do sensorial abstrato até o intuito da nossa aula de hoje, que é mesclar as coisas. Nós vamos aprender a mesclar elementos materiais com elementos conceituais das mais diferentes maneiras. É uma aula muito bonita e ela é o início de uma trilogia, tá bom? Bem, aqui eu vou parar a gravação para ouvir. São muitos colegas hoje conectados, aqui também em Porto Alegre, muitos colegas. Então, para que vocês possam tirar dúvidas, colocar questões, eu vou parar a gravação e depois, sim, continuo e a gente pode. Nessa imagem número 1 que nós temos na tela, vocês veem várias gaivotas sobre o céu, grasnando, algumas estão flutuando, todas elas muito próximas do chão, da terra, onde um menino acompanha essa evolução. Esse menino, e claro, isso que nós vamos falar é uma aproximação, mas pelo que ele vivencia, o encanto dele, ele estende o bracinho para o alto, quase como se pudesse tocar essas gaivotas. O canto delas chega a arrepiar o cabelinho dele. Ele sente, e pelo menos ele tem a impressão de sentir até a batida das asas e associa isso com o vento que sopra. Ele está imensamente sensorial, segundo o conceito que usamos, né? Que também é um conceito que a medicina usa, que as fisioterapias usam, do que é sensorial. Ele está muito sensorial. Então, se ali embaixo traçássemos uma linha para mostrar o que seria muito sensorial, muito abstrato à direita e o que é muito sensorial à esquerda, olhem onde ele estaria ao longo desta linha. Muito sensorial, não é? Ali está o número 1, é onde estaria esse menino. Ou seja, ele está tendo uma experiência fortemente somática, fortemente impregnada de conteúdos materiais somáticos, epiteliais, do sistema nervoso, está fortemente carregado a isso. Está ali vívido, vivendo isso. Tá bom? Quando uma pessoa está muito para cá, como eu coloquei ali, e lembrem, isso é uma ilustração, claro que há exceções, estou apenas ilustrando uma questão, tá bom, pessoal? É provável que, como ele está muito aqui para o sensorial, os elementos de abstração dele estejam mais calmos, mais brandos, plácidos, e o que fala mais nele neste momento, provavelmente, é o sensorial. Provavelmente. Para cada pessoa, isso será de uma forma. Há pessoas que conseguem, a um só tempo, ter uma experiência muito forte, ao mesmo tempo sensorial e ao mesmo tempo abstrata. Por favor, desçam a barra de ferramentas e cliquem ali em ir para a página 2. Pronto, ir para a página 2. Olhem o que vocês têm ali. Um pai dando um banho no seu bebê. Olhem onde está o número 2, olhem onde ele está numa linha que seria, hipoteticamente, se é mais para abstração, mais para a sensação. Ele está extremamente sensorial, não é esse pai? Olha ele onde está o número 2, está ainda mais para o sensorial do que estava o número 1. Esse pai, enquanto olha, olha como ele sustenta delicadamente com a mão esquerda a cabecinha do nenê. Não é? Então ele tem que, imaginem quantas coisas ele tem que cuidar nesse banho do neném. A cabecinha para não bater em lugar nenhum, a temperatura da água, vejam que tem uma toalhinha embaixo do neném, não é? A a temperatura da água, a temperatura do corpinho, tem que cuidar para não afogar o bebezinho com banho, monitorar uma série de. Ele precisa estar extremamente sensorial, esse pai, quando dá o banho nesse bebê. Claro que com o tempo, ele pode fazer isso até tão automaticamente que às vezes ele estará fazendo isso e nem estará tão sensorial, estará em ideias complexas, pensando mil coisas. Mas aqui, apenas para efeito didático, vamos assumir que ele está extremamente sensorial, tá? Muito, muito mais do que aquele menino que antes estava observando a gaivota. Bem, por que essas coisas são relevantes para os nossos estudos? Por que seria. Esse nosso curso é um curso de terapêuticas por imagem via filosofia clínica. Por que haveria tamanha urgência no estudo disso aqui? Entre outras coisas, para que vocês aprendam ao longo do curso a ter fluência no deslocamento desse eixo aí, ó, sensorial e abstrato. Por exemplo, se você está num pós-operatório, cheio de dor, por que você vai permanecer aí tão sensorial, ainda piorando o seu quadro clínico e sentindo muito mais dor do que o. Sabe? Claro que a dor ela tem seu aspecto epistemológico, ela é didática, ela mostra que você não pode utilizar, às vezes operou o braço, não pode mexer, e a dor é didática, ela diz não vai querer jogar bola, jogar vôlei com o braço assim, ok? No entanto, às vezes a dor se torna aguda e muito grave, pedindo analgésicos muito potentes. Então, se uma pessoa consegue se deslocar ao longo desse eixo, ela aprendeu a sair ali do sensorial e ir mais para o abstrato, ela pode com isso trazer melhorias para ela, coisas producentes, não alienantes, que podem ajudá-la, né? E é evidente que aqui nós consideramos tudo o que vocês estudam em filosofia clínica, exames das categorias, historicidade, estrutura do pensamento, não é? Não é uma coisa de você chegar e usar isso com uma pessoa aleatoriamente, sob pena de cometer erros grosseiros, né? Você vai uma pessoa diz que está sofrendo, você diz calma, eu vou te ajudar a sair do sensorial e ir para o abstrato. E aí o sujeito que está cheio de pontos na perna, operou, precisa de repouso, acaba tendo uma hemorragia porque você fez com que ele saísse do sensorial, que era o que estava imobilizando, ele estava tendo todos os cuidados e achou que estava bom, poderia caminhar, então há que se ter todos os cuidados que vocês aprendem, tá, pessoal? Por favor, desçam a barra de ferramentas e vamos clicar ali, ó, ir para a página 3. Pronto. Ir para a página 3. Um Yorkshire cheirando os crisântemos. Olhem ali onde está o número 3 na barra de sensorial e abstrato. É talvez o de todos os casos que nós vimos até agora, é o mais sensorial. Estão vendo? Ele está na base do que é sensorial. Quer dizer, esse cachorrinho está extremamente vivinho ali, está profundamente conectado ao aroma do crisântemo que ele cheira, ao perfume. Está profundamente conectado. Bem, evidente, nós não temos como medir e dizer que aquele pai estava menos que o cachorrinho e o menino que estava vendo as gaivotas menos ainda. Isso é uma ilustração. Às vezes, aquele menino lá no início é que estava mais abstrato, né? Só para mostrar. Uma pessoa que está profundamente conectada, como esse cachorrinho aí, apenas ilustrativamente, profundamente conectado à experiência sensorial e quase zerando suas abstrações, é uma pessoa que está profundamente usando o verbo heideggeriano encarnada no contexto, ok? Ela está mergulhada na empiria, nos elementos proprioceptivos, no elemento da materialidade do mundo que a cerca, tal qual ela o vive. Tá bom? Muito bem. Agora vamos começar. Prosseguir aqui as nossas ilustrações. Cliquem, por favor, em ir para a página 4, lá embaixo. página 4. Agora nós vamos começar a tornar mais complexos e mais dinâmicos aqui os nossos estudos, tá bom? Na página 4, vocês têm uma fotografia retirada da Princess Avenue, a Avenida da Princesa, em Edinburgh, né, na Escócia. Essa foto é tirada dessa rua em direção ao castelo, lá em cima dos rochedos. Esse é o castelo mais famoso que tem em Edinburgh. Ele é, para chegar até ele, se dá a volta lá por trás, pelas colinas, pelos montes, de ônibus, de carro, para chegar, e é uma visitação, e a vista lá de cima é linda. Você vê toda a capital da Escócia, a vista, um trecho do mar, lá do outro lado, o rio, é muito bonito esse lugar todo. Muito bem, aqui, esse castelo tem histórias tremendas, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, a Escócia é cheia de lendas, cheia de contos de fadas, de duendes, de gnomos, de ogros, ou tem um monstro do Lago Ness, o povo escocês, ele é muito rico, a mitologia escocesa, ela é riquíssima, né? Derivada lá da mitologia celta. É um país recortado, todo ele, por milhares de ilhas, e é muito lindo tudo isso. E aqui nós temos uma fotografia do início do outono deles. Né, ali vocês têm as fontes e lá em cima o castelo. Este castelo, ele é habitado de lendas. Na rua do castelo, aliás, que vai à esquerda, aqui, para quem olha de frente para a fotografia, há uma rua que tem uma casa que é visitada por místicos do mundo inteiro, dados os fenômenos sobrenaturais que ocorrem nessa casa. Desde portas que abrem e fecham, janelas, aquela coisa que bem, bem mítica, né, da cultura escocesa. Bem, enquanto eu falava tudo isso, muitos de vocês, eu acho que foram lá para onde está o item 4. Foram para as ideias complexas, começaram a ruminar coisas. Opa, o professor está falando da mitologia, de fato, dos duendes, dos gnomos. É dessa terra aí, que da Escócia, que vem médicos que se tornaram famosos no mundo inteiro, como o Dr. Bados Florais, né? O homem que popularizou os florais para todo o planeta Terra. Ele é daí. Era um sujeito que tinha tanta sensibilidade que desenvolveu essa teoria dos florais aí na Escócia. Pois bem, muitos foram para o item 4. Aqui eu quero mostrar para vocês os fatores que são divergentes pela maneira como eles se anunciam. Eu mostrei para vocês uma linda paisagem sensorial, uma paisagem na qual vocês têm um castelo sobre um rochedo. Imaginem, o que poderia ser tão sensorial quanto isso? Rocha, é um rochedo concreto isso aí. Aí dentro tem histórias trágicas aí que aconteceram nesse castelo, mas eu vou poupar os meus alunos disso. Bem, eu mostrei para vocês uma cena extremamente concreta, mas toda a minha fala levou os meus alunos para as abstrações. Ok? Isso é profundamente importante, gente, para os nossos trabalhos aqui e para onde a gente está caminhando nesse curso de terapia por imagens via filosofia clínica. Ou seja, em alguns casos, para você deslocar uma pessoa para o terreno imagético, para o terreno no qual ela fará construções mentais, e como esse curso vai muito longe, nós vamos aprender a fazer construções desde aquelas que são paradoxais, como aquelas construções de Escher, o gravurista holandês. Então nós temos que já ir tratando desses elementos, tá? E por agora vocês aprenderam que não é preciso eu ter um elemento sensorial propriamente para que a pessoa vá ao sensorial, como naquela imagem do papai dando banho no nenê. Você pode estar diante de um sensorial como condição para se deslocar para as abstrações. E para algumas pessoas, só assim elas conseguirão ir para as abstrações. qual o uso prático disso aqui? Às vezes um médico dirá para a pessoa: olhe, você vai tomar esta medicação de cor levemente azulada, ela tem um gosto amargo, no entanto, é um forte adstringente, e logo em seguida você conseguirá se sentir melhor. Se na estrutura de pensamento desta pessoa, ela precisa do elemento material, grosseiramente falando, para poder se deslocar ao imaterial, ao conceitual, este médico está atendendo essas condições. Ele está cumprindo a rota, os protocolos internos dessa pessoa, para ela poder chegar à abstração. Você nunca viu, às vezes você chega numa igreja, tem uma senhorinha lá agarrada num terço, a um santo padroeiro dela. É assim que ela consegue ir dali do material até onde ela vai na cabeça dela. Não que o santo esteja ali, mas é a partir dali que ela chega ao padroeiro dela. É através do tercinho que ela chega aonde. Outras pessoas, se você fizer isso e colocar: olha, aqui está um santo para você, a pessoa diz: ah, não consigo, doutor. Não, eu preciso fechar os olhos e imaginar, aí eu consigo. Veja como é outro caminho que a pessoa faz. Cada pessoa vai funcionar de uma maneira única. Muito bem. Então, neste caso aqui, dos elementos sensoriais abstratos, vocês viram que algumas pessoas precisam do elemento sensorial para poderem se deslocar a uma abstração. Por favor, agora cliquem lá na página, ir para a página 5, lá embaixo. Opa, mas é a mesma imagem? Será que houve um engano do professor? Não, está tudo certo. Esta é a imagem que corresponde ao item 5. E descendo um pouquinho a barra de ferramentas ali, vocês vão encontrar, olha onde está o item 5 ali. Ele está mais para o sensorial do que estaria o item 4, não é? A mesma imagem, e no entanto agora no item 5, estamos mais para o sensorial do que estávamos na mesma imagem na exemplificação anterior. O que houve? Eu vou explicar a vocês. Assim como lá vocês foram para o item 4, observem agora o que eu vou contar a vocês. Nessas viagens de estudos que nós fazemos todos os anos pelo mundo, numa delas foi para a Escócia. Não me lembro o ano, se foi 2011, 12, algo assim. Foi exatamente para a Escócia. Nós descemos exatamente aí na capital, Edinburgh. Ficamos aí 2, 3 dias. E no primeiro dia, abriu um sol belíssimo. Choveu assim, 15 dias antes da gente chegar, era só chuva. No dia que nós chegamos a Edinburgh, abriu um sol belíssimo. E o nosso hotel era exatamente aí na frente desse castelo, nesta mesma avenida, Princess Avenue, e exatamente aí na frente desse parque. Então eu disse para o pessoal: deixem tudo no hotel e venham com o professor, vamos caminhar no parque. E esse parque tem lindos gramados. Então o pessoal sentou pelo parque, tinha jovens tocando violão, velhinhos caminhando com seus cachorrinhos, e nós ficamos aí nesse parque. O gramado dele, sabe aquele gramado fofo que tem, que você coloca assim a mão, parece que alguém colocou uma almofada? É assim que é o gramado aí, entre esse chafariz e as árvores lá embaixo. E o sol não é como o nosso sol, ele é um sol macio. Ele é um sol, sabe quando está friozinho e você sai assim para a rua e sente na pele aquele sol delicioso que dá vontade de ficar mais tempo? Esse é o sol de Edinburgh nessa época. E aí tinha uma colega nossa que estava de aniversário. E ela disse: professor, o senhor já morou 2 anos aqui nessa cidade, eu quero convidar todos os colegas para ir a um pub. O senhor escolhe o pub que eu vou pagar uma rodada para todo mundo aqui, da melhor cerveja escocesa, uma cerveja vermelha. Mas para quê? Eu disse para ela: minha senhora, primeiro vamos cantar parabéns para a colega. E cantamos todos parabéns a ela. Como é uma colega muito... Ela é uma empresária muito grande. Ela tem milhares de funcionários. Então ela recebia ligações toda hora. Uma hora era o governador ligando para ela e tudo mais. Aí eu pedi para ela desligar o telefone para a gente curtir as coisas da viagem. Fomos caminhando até esse pub. E aí vocês sabem o que é um pub escocês, não é? Aquelas músicas de violão dedilhado, muito lindas. O anoitecer lá fora. Imaginem o que é um anoitecer num lugar desse que vocês estão vendo. O sol se inclinando. Ah, é a coisa mais linda do mundo. E aí os colegas dançaram e ficaram muito, muito felizes. Nossa, eu nunca vi uma pessoa receber tantos parabéns como naquele dia. Cada colega queria cumprimentá-la. Viram? Provavelmente muitos foram agora mais para o sensorial. Provavelmente. Porque alguns aproveitam isso para voar ainda mais longe lá para as abstrações. Viu? Cada um foi para um lado. A cerveja vermelha deles é muito, ela é fortemente maltada, ela tem um perfume, um aroma, ela é famosa, né? Aliás, as águas da Escócia, né? As Highlands, daí dessa cidade, nós fizemos todo o sul da Escócia de ônibus, fomos até uma base oceanográfica em Oban, de lá nós subimos pelas Highlands até o norte, até a capital das Highlands, um lugar lindo, lindo, chamada Inverness. Peregrinamos aí por toda a Escócia durante 2 semanas. Bem, agora vocês viram uma outra lição aqui que o professor passou. Ele conjugou três vetores importantes. Um, ele mostrou uma imagem fortemente sensorial para vocês, impactante, com um castelo lá em cima dos rochedos, né, um céu bonito. Contou uma história. Muito puxando vocês para o sensorial, dizendo os colegas sentaram na grama, teve um que fez massagem nos pés lá do outro, quase matou o colega de tantas cócegas que ele fez. E alguns tiraram o sapato para caminhar pela grama. Tava um dia muito muito bonito no outono escocês. E depois fomos ainda para aquele pub que a colega estava de aniversário. Quer dizer, puxei vocês para o sensorial neste exemplo, a partir de uma imagem sensorial, contei uma história cheia de abstrações e puxei vocês para o sensorial. Tá bom? Agora, a partir desta imagem é que começam as lições profundas de hoje no nosso trabalho. Então, vamos imediatamente a ela. Primeira consideração. Quando nós trabalhamos com imagens, terapias com imagens em filosofia clínica, nós fazemos isso após termos uma forte bagagem alicerçada na historicidade da pessoa, tá? Quer dizer, tudo aquilo que vocês estudam no curso é fundamental aqui. Sem isso, nós não temos muito o que fazer, não. Nós não sabemos quais imagens escolher, nós não temos elementos para caminhar. Você vai. Por exemplo, qual imagem você escolheria? Acho que você faria o que eu estou fazendo, aleatoriamente, pegar essa linda imagem do jardim em frente ao castelo escocês? Não, porque algumas pessoas se assustam com o castelo. Outras pessoas são alérgicas ao jardim. Então nós temos a imagem que ela é. E aqui eu estou oferecendo a imagem. Mais adiante no curso vocês aprenderão a construir imagens. Dá para construir imagens também. Quando você oferece imagem para uma pessoa, como eu fiz aqui, a imagem pronta, na qual tudo já está trabalhado, você sabe mais ou menos. Quer dizer, se a pessoa gosta de jardim, leve imagem do jardim. Se dentro desse jardim ela gosta de abelhas, flores, etc., coloque uma imagem que tem abelhas, flores, etc. E assim você vai aproximando a imagem daquilo que é o veículo da pessoa e para o propósito a que você dimensiona tudo isso. Qual é o propósito que você está fazendo? Bem, aqui vocês olharam para essa imagem e ficou muito claro para alguns que a imagem está lá longe e eu estou aqui, né, professor? Quer dizer, quando muito eu posso imaginar as coisas, mas há uma separação evidente. No entanto, quando trabalhamos com imagens, em grande medida, muitas das coisas que vocês veem ali migram para vocês, é provável. E muito do que somos nós migra para lá, nesta interseção que temos com a imagem. Ok? O quanto vai e o quanto vem nós não sabemos com uma régua exata, é lógico. Mas temos uma ideia de várias coisas, sobretudo pelos elementos de pontuação. A pessoa, por exemplo, nos diz: ah, eu gostei demais. Eu gostaria, por exemplo, pelo que o senhor falou, de mergulhar minhas mãos nesse chafariz aí com água, que eu acho que deve ser água pura e tudo, e é. As águas escocesas são famosas, né, pela pureza delas e tudo. Outro diria: nossa, me encantou os aromas aí das flores, desse jardim lindo e tudo mais. Quer dizer, a pessoa mostra o quanto vai e o quanto vem nessa interação. Agora, por favor, desçam a barra de ferramentas e cliquem Ir para a página 6. Daqui para frente é a parte avançada de hoje, tá? Cliquem Ir para a página 6. E na página 6 vocês têm uma foto tirada de uma embarcação de Nova York, aí na parte de Manhattan, né, que dá para ver. Já sem as Torres Gêmeas, não existem mais, é uma foto recente, então. Bem, agora vamos trabalhar essas questões mais profundas. É uma pessoa que estivesse numa embarcação aí, com o vento, e aí é frio, sabe? Esse rio Hudson, que está do outro lado, ele congela no inverno, vira gelo, pedra de gelo. Uma pessoa que está num lugar desse, vocês acham que ela estaria com a cabeça no vento, pensando, ou ela estaria nessa embarcação bem agasalhada, vendo essas nuvens aí por cima da cidade de Nova York e o frio e tudo? Ela não, provavelmente não estaria muito sensorial, até para se cuidar do corpo. Olhem onde ela está ali, o número 6. O número 6 da imagem está fortemente para as abstrações. Fortemente para as abstrações. Aqui eu preciso falar algumas lições fundamentais para os senhores, tá? Quando nós falamos esse mundo é material, é um mundo materialista, as pessoas são egoístas, etc. e tudo mais, lembrem que algumas pessoas, elas não vivem a materialidade do mundo. Elas estão em um mundo que nós definimos como material: pedra, água, vento, sol, chuva, noite, estrelas, prédios, mas a vida delas, material sensorial, é muito pobre. Há pessoas que têm uma vida sensorial muito pobre. E isso, às vezes, e olha, eu coloquei aqui uma situação extrema, né? Que a pessoa está num barco indo aí para a terra, quer dizer, ela está muito bem agasalhada para estar nesse barco aí onde foi feita a foto. E, no entanto, ela está extremamente para as abstrações. O propósito, o intuito foi mostrar a vocês que algumas pessoas, não adianta você dizer a elas: vou te levar para o jardim, vou te levar para o lago, para andar numa linda canoa. Ela é tão fortemente tracionada para as abstrações que o sensorial é uma pálida referência para ela. Ela diz: tá, isso é água, se eu tiver sede, vou ali e tomo. Mas ela nem sente o que ela está tomando, sabe? A pessoa nem vive a materialidade, o elemento sensorial do mundo. É como se tudo não tivesse cor. Olha a imagem dessa, olha a cor dessa imagem que eu botei para vocês. É como se nada fosse vívido de fato, palpável. Sabe? Não sente mais o cheiro, a cor. A pessoa não tem uma corporeidade propriamente mais. É uma corporeidade imaterial, por assim dizer. São dados imagéticos. Vive todo o tempo conceitual, nos seus pensamentos, nas suas elucubrações, nos seus raciocínios e reflexões. Ela está muito pouco no chão. Algumas pessoas vivem assim. Lembrem que isso é filosofia clínica. Não há aqui um modo certo, um modo errado, um modo bom ou um modo mau de ser. Existem características, não é? E vocês, à medida que eu ilustro essas coisas todas, podem começar a pensar onde estão e se gostam e se tem a ver com vocês, onde vocês estão nessa ao longo desse plano aí, ó. Se, por exemplo, você está num lugar como esse, numa embarcação, o lugar é feio, etc. e tal, por que não pegar e caminhar realmente para as abstrações? E imaginar, puxa, que bom, daqui a pouco eu estarei em casa, vou ligar minha lareira, vou ler um bom livro, vou tomar meu vinho, ah, que beleza. Por que não fazer algo assim? Agora, se essa paisagem do início do inverno tem a ver com você, você gosta e curte, por que botar a perder isso indo para as abstrações? Por que não ir mais para o sensorial? Como eu me desloco mais para o sensorial? É só olhar a sua historicidade. Alguns se deslocam mais para o sensorial, por exemplo, olhando, vendo a paisagem, mergulhando na paisagem com os olhos. Outros não. Outros vão mais para o sensorial se você perguntar quantas pessoas vivem numa cidade como essa que estamos vendo, a julgar pelos prédios. E aí a pessoa vai lá dentro dos prédios e vivencia os elementos sensoriais. Cliquem, por favor, na página 7. Ir para a página 7. Pronto. Bem, nessa segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós vamos agora às questões bem mais problemáticas, bem mais complexas, ok? Para os colegas que fizeram o curso de terapias somáticas 1 e 2, fica mais fácil o que vem agora. Para aqueles que não fizeram aqueles dois cursos de extensão, terapia somática 1 e 2, então aqui é o momento de ir com vagar, com calma, para poderem entender o que vem agora aqui. Ainda que nós temos mais duas aulas sobre apenas essa questão de mesclar elementos, tá? Via terapias por imagens. Bem, vocês têm aí uma paisagem típica rural, né? Típica paisagem rural. As montanhas lá ao fundo, olhem como são íngremes aquelas montanhas, né? Bem acidentadas, cobertas de vegetação, de árvores. Mais para além delas, as nuvens que se anunciam no céu, um céu azul, um pequeno animal ali parado sobre uma das colinas, e uma estradinha sinuosa que parte provavelmente de quem está caminhando, né, em direção a ela, ou um automóvel, ou parou ali para tirar uma fotografia. Temos essa imagem diante de nós. Essa imagem número 7, olhem onde está ali o número 7. Está bem para as abstrações, não é? Bem à direita. Ou seja, aqui ilustrativamente, quer dizer, e apenas estamos colocando como uma ilustração, essa pessoa hipotética, ainda que esteja aí, ela está em fortes conjecturas. O que ocorre que algumas pessoas fazem isso tão fortemente, a tal ponto elas fazem, e aqui, para uma pessoa estar naquele grau de abstração, ali onde foi colocado o número 7, ela está extremamente abstrata num contexto como esse. Provavelmente não está sentindo sol na pele, se tiver vento também não está sentindo. Se tem sons lá para baixo, provavelmente deve ter sons, ecos promovidos pelo próprio vento, por árvores que se soltam, por algum riacho, não é? Nada disso ela está provavelmente vivenciando, ou de maneira muito pálida, muito distante. Tamanho é o grau de abstração que ela está. Isso que nós convencionamos como corpo, cabeça, tronco e membros, pode estar aí. No entanto, todo o restante que a habita parece estar bastante distante, se tivermos como critério ali onde foi colocado o número 7, extremamente para a parte da abstração. Bem, vamos ver isso então agora como alguns ensinamentos. Quando uma pessoa ela está diante de uma imagem, e é o tema do nosso curso, Terapia por Imagem, um dos elementos que podem ser muito importantes é como ela conversa com essa imagem. Uma pessoa que está tão fortemente abstrata, ela pode estar com as ideias tão povoadas de coisas, que ela vai fazer migrar estas coisas para a imagem, fortemente. A imagem é só o canal de convite para que isso vá para ela. Por exemplo, diante de uma imagem dessa, a pessoa com a cabeça fortemente impactada por elementos sensoriais, abstratos, ela pode olhar para essa paisagem e dizer: puxa, eu queria ter uma casa num lugar assim, mas eu sei que eu não posso, porque aqui é muito perigoso, não tem como chegar à infraestrutura, não sei o quê. E, ou seja, a imagem apenas a convidou para que ela apresentasse restrições, para que ela apresentasse impedimentos e uma série de outras coisas. Não sei se com outra imagem isso seria assim. Às vezes, independe da imagem. Às vezes, a imagem sim faz variar isso que fortemente migra da pessoa para lá. Outras vezes, essas abstrações já não dizem nem respeito às imagens. Claro que para saber disso eu tenho que acompanhar a interseção da pessoa com aquilo que foi proposto a ela como uma imagem. Às vezes a cabeça dela já vai de tal maneira tão longe, com tantas derivações, que a imagem tanto faz, ela nem está vendo mais o que está diante dela. No entanto, aqui agora entram elementos muito bonitos quanto a essas nossas conversações. Considerem que não se trata propriamente aqui de por a pessoa estar muito mais abstrata nesse contexto, de então essa imagem não poder trazer nada a ela. Porque não se trata de um cabo de forças aqui. Muitas vezes, inclusive, é preciso que você desloque fortemente a pessoa para uma abstração, para que elementos sensoriais possam chegar até ela. Suavemente, por vários canais. Vamos ver alguns desses canais? Vejam. Às vezes, esse verde todo que se esparrama para a direita, a esquerda e lá diante da imagem, da estradinha de areia, isso migra para a pessoa suavemente, quer dizer, um elemento sensorial ligado à cor, e vai se conectar a essa pessoa hipotética. E aqui, claro, eu vou usar um exemplo aleatório. Lá no tópico, por exemplo, emoções, na forma de um e no cunho de uma grande esperança. Então, essa pessoa, nas abstrações dela, pode derivar agora a conversação dela para a esperança, para um futuro diferente do que ela imagina e tudo mais. E se você perguntar de onde vem isso, talvez ela não saiba dizer: olha, aquele verde sensorial lá adiante se conectou com a minha estrutura de pensamento na forma de esperança no tópico emoções. Nem sempre a pessoa sabe dizer essas coisas. Alguns sabem viver isso. Explicar isso não vão saber. Outros saberão mais ou menos o que está se passando, de tal forma até que procuram, às vezes até de modo intuitivo, procuram por essas experiências. É muito importante nós observarmos como isso se passa. Isso que eu estou falando para vocês já é quase um prefácio à nossa próxima aula, tá? Quando eu vou trabalhar esses elementos cruzados com vocês, que são muito bonitos. Ou seja, nessa imagem 7, então, finalizando essa parte, eu quis mostrar para vocês, sobretudo, esse elemento que vem agora, que é assim: independente da primazia, se a pessoa está mais para o sensorial ou mais para o abstrato, independente de onde ela está nesse eixo, é muito mais as coordenadas que vão se cruzar, o fator que vai resultar a experiência que ela tem. Ok? Então, lembrem, às vezes você tem que trazer a pessoa muito forte aqui para a abstração, ali onde está o item 7, para que só assim experiências sensoriais que ela não teria como viver mergulhada lá no sensorial possam ser vividas. Vou dar dois exemplos disso. Você leva a pessoa aí embaixo dessa paisagem, ali à esquerda dessa estradinha sinuosa, lá embaixo passa um lindo riacho. Essa pessoa, se você descesse com ela e dissesse: lá embaixo nós vamos tomar banho, venha, e desce com a pessoa, ela chega lá embaixo do riacho, não entra de jeito nenhum. Fica cheia de medos e tem muitas pedras, eu vou resvalar, vou cair, vou me machucar, não tem onde eu me segurar, e o riacho é muito profundo, tem mais de 1 metro, e eu não sei que bichos tem aí dentro, eu não vou entrar de jeito nenhum. No entanto, essa experiência sensorial que você quis produzir com ela, dela poder descer ali pela estradinha de areia até lá no meio daquelas colinas e lá embaixo, diante desse riacho, entrar no riacho, tomar seu banho e tudo mais, ela pode vivenciar se você levá-la até onde vocês estão vendo a imagem, um pouquinho mais à frente, e pedir para ela olhar lá embaixo com você, e da segurança do alto aí da colina, ela avista aquele riacho, e aí você diz para ela: o que você acha de tomar um banho gostoso num riacho como esse? A água é quente, sabia? As pedras ainda estão aquecidas do sol. Você coloca o pé na pedra, assim embaixo do riacho, você sente o calor dela. Os peixinhos ficam brincando ao redor das pernas da gente. É tão bom. E daí, do alto, por abstração e na distância a que tudo se propõe, ela consegue viver uma coisa que você, levando-a lá sensorialmente, às vezes, ela não consegue viver. Mas isso nem sonha que é um universal, tá, gente? Isso é para cada pessoa diferente e para essa pessoa hipotética seria assim como eu estou dizendo, como uma ilustração. Bem, segundo exemplo que eu vou dar a vocês sobre isso. Uma pessoa que precisa muito viver princípios de esperança e tudo mais, ela diz: nossa, como é bom ter esperança no coração, e você já pesquisou na historicidade dela que verdes, natureza e essas coisas trazem esperança a ela. Só que, pelo que conhecimento que você tem dela, falar hipoteticamente sobre isso, ah, eu conheço uma floresta tal, não resolve. Você tem que apresentar a ela a imagem já construída. E aí, conhecendo a IP dela, você oferece a ela essa imagem que vocês têm aí, ó, na frente. E aí ela, ao olhar para essa imagem, ela diz em estranho: puxa, sabe que na vida muitas vezes a esperança é tudo. Pronto. Começou a migrar para ela o elemento derivativo do dado sensorial que aí se coloca. Para fazer isso, precisamos pesquisar profundamente o funcionamento dessa pessoa. Sabe? Não há outros caminhos além desse, senão é lotérico. É aleatório, você vai ficar na base da tentativa e erro, aleatório, lotérico. Por favor, lá embaixo, desçam a barra de ferramentas e ali diz ir para a página 8. Nessa página 8, nós temos a imagem de uma mãe beijando sua filha no rosto. A mão direita da mãe suavemente segura o queixo e a lateral do rosto da menina, enquanto ela. Deixa eu ver o que houve aqui. Sim, quando um colega chegar atrasado, não precisa. É só entrar, é bem-vindo, ok? Não, você pode ficar bem descansado, tranquilo, está acolhido. Vamos seguir aqui então o que o professor está falando. Então, nessa imagem 8, vocês têm essa mãe beijando essa filha. Bem, estamos diante de uma imagem fortemente sensorial, de novo, pelos indicativos, por tudo que ela implica. No entanto, olhem onde foi colocado ali o número 8. Completamente abstrato. Completamente abstrato. Será que essa mãe está sentindo o calor do rosto da menina? Será que esse beijo ela sente com os lábios a lateral da face da filha dela? Será que ela sente o aroma do cabelinho da menina? Será que ela sente o sol banhando a pele delas? Será que ela sente o carinho e tudo mais? Ou, por estar tão profundamente abstrata, as vivências delas são outras? O que acham? O que acham que acontece? Aqui eu quero ilustrar uma coisa para vocês. Algumas pessoas vivenciarão isso que vocês estão vendo aí como uma abstração somente lá no dado abstrato. Olhem como funciona. É muito curioso ver isso que eu vou ilustrar agora. Então, essa mãe tem isso que vocês estão vendo aqui. No entanto, vamos entrar dentro da alma, do coração dela, da existência dela. Olhem o que está se passando lá, dentro dela. Dentro dela, ela está. Claro que isso é uma hipótese, ok? É uma ilustração. Não tem historicidade dessa mulher, eu não tenho nada. Estou fazendo isso para caracterizar. Dentro da cabeça dela, ela está pensando assim: eu tenho muito cuidado com a minha filha. Eu mostro que eu, com esse gesto que eu estou fazendo, ela vai crescer aprendendo que eu a amo. Com esse contato físico que eu tenho com a minha filha, ela terá segurança quando durante a vida ela tiver problemas, etc. e tal. E aí, ao pensar isso, ela navega 10 anos para frente da vida dela, e lá, nesses 10 anos na frente da vida dela, ela imagina que ela está na formatura dessa menina, dando um beijo nessa menina, abraçando essa menina com lágrimas nos olhos, e lá, nesses 10 anos depois, é que ela vivencia todos os elementos sensoriais que aí na imagem nem sequer ela chega perto. Mas ela precisa disso que estamos vendo aqui para que possa ter a vivência sensorial profunda dentro daquela abstração ali no número 8, 10 anos adiante. Olhem como é que algumas pessoas funcionam. Que coisa impressionante que é a complexidade da estruturação interna de algumas pessoas e como elas fazem. Ou seja, para algumas pessoas poderem viver um elemento sensorial, vocês precisam dar a elas a vivência física aqui, a experiência. Para que através dessa experiência física, que elas não vão viver como um fator físico, elas se desloquem no tempo e, ao imaginar no futuro próximo uma determinada coisa, ali sim elas poderão viver todo o fator físico, que agora não tem como viver, mas precisam da montagem física de agora para poderem chegar lá, seja no projeto, seja na busca, seja nas caminhadas. Agora imaginem o problema que se instaura se você está com essa mãe e, ao saber que ela é assim, você diz para ela: não, mas você vai me desculpar, você tem que estar com a sua filha aqui, agora. Você tem que abraçá-la, beijá-la, estar com ela, sentir o aroma dos cabelos dela, tudo agora, não adianta, depois não existe, etc. e tal. Você está arruinando, às vezes, a possibilidade da experiência com a filha, que para ela só pode ser da maneira como ela estruturou, não como você está dizendo para ela. Estão vendo? Eu sei que essa é uma parte mais complexa. Eu disse que a parte final da aula seria mais complexa. Mas vocês terão a gravação editada depois, vocês terão todas as imagens depois, não precisam, tá? Para poderem revisitar isso. Por favor, desçam ali na barra de ferramentas, no ir para a página 9. Ir para a página 9. Estamos diante de uma complexidade ainda maior do que a que vocês viram há pouco. Tá bom? Uma complexidade maior. Nesta aqui. A Luciana, que chegou atrasada. Luciana, volte o chat que estava ali colocado e você vai encontrar onde o professor colocou o link, tá? A Ivanir também pode voltar ali e ao chat vai encontrar lá em cima onde o professor colocou o link. É só clicar em cima e vocês vão poder acessar essas imagens. Aí podem navegar até a página 9, que é a penúltima página. Na página 10 termina a aula. Bem, agora chegamos ao momento de grande complexidade aqui na nossa aula. Bem, vocês já podem ter notado que agora não há só um 9 num ponto. Aqui, diferentemente do que estava acontecendo até agora, vocês tinham uma pontuação clara. Bom, essa pessoa nessa experiência está nesse ponto. E aí apareceu o número 8 ali num lugar dessa barra, dizendo que havia tanto de sensorial, tanto de abstrato, ora mais sensorial, ora mais abstrato. Agora vocês têm o 9A, que está colocado ali numa posição no qual é extremamente sensorial e as abstrações todas são muito precárias. Mas tem o 9C ali, que é extremamente abstrato e muito pouco sensorial. E tem o 9B, que corresponderia a uma mescla, tanto de abstrato quanto de sensorial. Está mesclado. Pois então vamos lá. Esse desenho que vocês estão vendo aí foi feito por uma menina de 14 anos, tá? Ela fez esse desenho, ela colocou ali uma bicicleta, uma casa, é a casa dos pais dela, ela colocou árvores frutíferas, uma bicicleta dela ali na frente, tudo. Mas essa menina ainda quis incrementar. Então o que que ela fez? Ela recortou corações, como vocês estão vendo ali, e outros apetrechos que ela vai colar e vai melhorar muito ainda o trabalho que ela está fazendo. Bem, quando vocês então estão conversando com essa menina, estão, vamos supor que é um trabalho clínico, tá? Você está trabalhando com essa menina, exatamente um trabalho no qual você está usando a terapêutica por imagem em filosofia clínica. Bem, você conversa com a menina e diz: olha, este seu desenho, ele está, do que se trata? E quando ela descreve esse desenho que ela fez, com esses recortes que ela vai colar, sobretudo, é o que que acontece com ela? Ela se desloca fortemente para o ponto 9A. Ela fica extremamente sensorial. Extremamente. Parece que ela entrou dentro do desenho, parece que ela está vivendo cada coisa. Quando ela descreve as árvores frutíferas que ladeiam a casa dela, ela sente o aroma. Quando ela coloca que tem flores ali naquela bicicleta dela, no cestinho, ela sente o aroma das flores, ela está extremamente vívida quando ela descreve essas imagens. Ela sai de onde ela está com você, entra na imagem, está lá dentro vivendo as coisas todas. Bem, vocês estudam filosofia clínica, sabem dos cuidados que nós temos que ter. Quer dizer, uma pessoa que faz isso, olha o critério que você tem para escolher a imagem, as perguntas que você vai colocar, quando, de que forma, em que contexto e tudo mais, não é? É o que a gente estuda. Muito bem. Mas aí, você pergunta a ela: vai chegar alguém nesse trabalho que você montou? E ela disse que vai chegar a mãe dela, que está trabalhando, mas vai chegar. Que ela ainda não decidiu se vai colocar a mãe desenhando ou por uma colagem, como ela está fazendo aqui. Imediatamente, ela saiu, parte dela saiu do desenho já, e foi ali para o 9B. Então, só a metade dela agora é abstrato, a outra metade é sensorial, ela recuou bastante. Voltou, parece que está sentada de novo ao seu lado, olhando esse desenho que ela fez ali. Alguma coisa que, quando você disse tem alguém para chegar aí, ela recuou e saiu do desenho e está de novo ao seu lado. Ficou meio a meio agora. E aí você diz: bom, então a sua mãe vai chegar. Quando a sua mãe chegar, o que que acontece aí na cena? Aí ela vai para o 9C, totalmente abstrato. Ela disse que ela não está bem na escola, que talvez ela tenha que repetir o ano, que ela está um pouco preocupada e que ela tem tido conversas com a mãe dela. Ela saiu fora, o desenho não existe mais para ela. Perdeu a imagem. Ela está em outro lugar, tratando de outras questões, ela abandonou aquilo que era o desenho. Vejam aqui, eu quis mostrar para vocês que no trabalho que fazemos com imagens, a vida, e é um aspecto dinâmico. Ele não está parado ali, a pessoa vai ficar parada diante de um quadro e só aquilo que estávamos vendo lá no início. Aquilo é o início de um aprofundamento da nossa aula. O propósito é mostrar aos senhores que, à medida que a pessoa vai avançando e correndo e navegando e tudo mais, estas disposições vão se alterando. E que, enquanto você conversa com a pessoa sobre isso, ela vai aprofundando, vai mudando, vai acrescentando. É muito bonito de ver isso. Durante este curso, como eu disse na aula anterior, nós vamos ver poemas, crônicas, até de alunos, veremos músicas, né? Foi tudo isso foi dito na aula inicial. E vocês verão que o mesmo ocorre lá, da mesma forma que essas coisas ocorrem. Às vezes, quando eu atendo uma pessoa que escreve, claro que eu não vou negligenciar o dado de semiose escrito, imagina. Se você atende Clarice Lispector, você vai deixar o texto dela fora e vai fazer uma clínica falada, você botou fora talvez a maior parte da sua clínica ao fazer isso. A gente privilegia o dado de semiose por excelência da pessoa. Se é pintura, vamos para as imagens, como eu fiz aí nesse item 9. Se é música, vamos para a música. Se é para literatura, vamos para a literatura. Uma pessoa que, por exemplo, que me descrevesse isso por escrito e eu a chamasse para a literatura, provavelmente haveriam coisas similares lá na escrita da pessoa. Agora aqui nós temos vários fatores importantíssimos, tá? Que nós vamos ver lá na última ilustração da nossa aula. Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 10. Pronto, esta é a última imagem da nossa aula de hoje. Essa é uma foto de frente da lateral. Esta é uma foto tirada mais frontal. Eram duas fotos. Uma foi usada para ilustrar o programa de rádio dessa semana, que é Gente que Conversa com Flores. E lá na que está lá na, no, no Facebook do programa de rádio, é essa mesma casa, só que fotografada lateralmente. Aqui é uma fotografia mais frontal dela. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Depois do que nós vimos em imagens desde o início da aula, eu acho que uma imagem dessa já ganha outra conformação para vocês, né? Vocês já sabem que ela tem vários elementos que podem ser muito fortes para uma pessoa, podem trazer muita vida a uma pessoa, podem interagir com a pessoa, às vezes fazendo uma parte muito importante do que a pessoa precisa para respirar. Às vezes a pessoa migra fortemente para uma casa como esta, com esse avarandado de madeira, essa sombra causada pelas árvores e pelo sol inclinado, bonito, as flores lá nas. São petúnias aquelas, né? Nos vasinhos ali pendurados. Ou seja, à medida que você aprende terapia com imagens via filosofia clínica, eu acho que você vai se tornar mais cuidadoso com certas imagens, com certos verbos mentais, sabe? Certas pessoas, você vai conversar com elas, elas começam a trazer os piores verbos mentais, sabe? Você diz: nossa, eu construí uma casa tão bonita agora, com um avarandado de madeira, com umas petúnias nos vasos penduradas, pintei meu teto de uma cor levemente azulada, há uma água furtada lá em cima onde eu coloquei meus livros para estudar, e quando eu vou lá para cima naquela água furtada, o sol incide direto, é tão bom. Eu levo minha caneca de café e fico olhando para a rua, para os poucos carros que passam ali à frente. É um lugar muito agradável. E aí a pessoa diz: pois é, eu tinha uma casa assim. Sabe o que aconteceu com a minha casa? Veio uma chuvarada e botou toda a minha casa abaixo. Não é um fator isolado, entende? Não é um fator isolado. Há pessoas que funcionam assim por contrastes, por sobreposições de coisas. Quer dizer, elas não estão certas nem erradas, elas funcionam desse jeito. Só que para quem precisa da imanência, da permanência dos fatores, precisa da vivência tranquila dessas exposições, não que a pessoa ignore que uma casa possa vir abaixo numa enxurrada ou qualquer outra coisa. É que não é a pauta, entendeu? Estraga tudo, você já não quer mais contar para a pessoa coisa nenhuma, porque você fica assim, poxa, sabe? Mas essa outra pessoa que eu falei, que disse que a casa veio abaixo por uma enxurrada, eu acho que a maioria de vocês pensou: é, eu tenho um amigo, uma amiga que é assim. Mas você não pensou, eu sou assim. Eu sou a um só tempo esse que idealiza essa linda fachada que o professor está mostrando, e também sou essa pessoa que arruína essa fachada, dizendo: é uma pena que eu nunca vou ter uma casa como essa, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou um desgraçado, porque eu sou infeliz, porque para mim tudo dá errado e porque eu, se eu tiver, a chuva vai levar tudo. Quer dizer, mas aí é que está. Quanto mais vocês aprenderem com as terapias com imagem, e eu vou mostrar para vocês muitos, o curso está começando, né? Hoje é a nossa segunda aula. Existem muitos elementos bonitos. Por exemplo, algumas pessoas só conseguirão manter essa linda imagem que vocês estão vendo aí, dentro das suas almas, dentro dos seus corações, se vocês povoarem ao redor dessa casa elementos de vizinhança. Por exemplo, se eu colocasse aqui uma outra imagem e ao clicar nós fôssemos para ela mostrando a lateral que eu falei que ilustra o programa de rádio, e você dissesse: nossa, que lindo, professor. A lateral dá para ver melhor os vasos que a pessoa colocou, essas petúnias penduradas. Que lindo, professor. Eu digo: espera para ver como é a frente. E aí você vê crianças brincando de bicicletas em folhas do outono. Nossa, que bacana. Quer dizer, eu provo, eu aproximo, e aí alguns conseguem a permanência, outros não. Outros conseguirão a permanência disso, que tem a ver com eles, se eu mostrar o funcionamento interno deste lar e disser: sabe o que está acontecendo aí dentro? Há um grupo de leitura, eles estão lendo, é? Uma peça muito bonita de teatro, eles estão lendo e cada um interpreta um personagem ali na sala. Depois será servido chá com bolachas amanteigadas. Estão, aí a pessoa entrou e ficou na imagem. Estão vendo como para cada um? Ou seja, para cada um de nós isso funciona de um jeito, tá bom? E é muito importante que durante o curso você descubra o seu modo de ser nas terapêuticas por imagem, para também utilizar com as pessoas depois, tanto amigos, parentes e com outras pessoas. Nós chegamos aqui a, como vocês viram, se vocês rodaram a barra de ferramentas ali para baixo, vocês viram que não há uma marcação, né? Não há uma marcação onde está em sensorial abstrato, porque quando a pessoa compreende, começa a flutuar, começa, ela mergulha nisso, começa a ganhar fluência. Ela começa a se tornar, em grande parte, senhora de sua própria vida. Não dona, ok? Mas ela começa a ter grande fluência, ou seja, é uma pessoa que ela chega numa linda pousada como essa que vocês estão vendo aí, e se a coisa estiver ruim, etc e tal, ela não precisa ficar nesse inferno sensorial. Ela migra ali para as abstrações e vai embora. Se ela chega pelas abstrações nesse lugar, imageticamente está muito ruim, ela migra para mais para o sensorial. Há pessoas que aprendem a ter essa fluência. Nem sempre elas vão conseguir, tá bom? Então, não é uma ciência exata isso. Muitas vezes ela não consegue, ela está sofrendo muito, padecendo alguma coisa e perde a fluência nisso. Mas à medida que ela vai tendo fluência, ela consegue chegar nos lugares e se deslocar, sabe? Chega num lugar desse. Uma pessoa diz: ah, tem uma história muito triste que eu vou te contar. Não, 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 deixa para outra hora. Olha, vamos curtir, olha que casa mais linda. Olha, vamos caminhar até o avarandado ali. Vamos ver se tem um quarto para alugar, já que a gente vai morar aqui na frente na universidade um tempo e tal. Quer dizer, você cortou, não que você não esteja interessado, é que está tão fora de ordem aquilo tudo, deixa para depois. Quer dizer, você aprende a ter fluência. Você não vai ser perfeito, não quer dizer que não vai errar sim, vai ter problemas sim, porque isso é a vida. Só que as coisas, claro, ganharão provavelmente uma configuração melhor para você, tá bom? Que é o propósito, aliás, de estar com a clínica, respeitando a nossa historicidade, as interseções de EPs, exames das categorias e tudo mais. Agora eu vou desligar aqui o gravador para ouvir de vocês dúvidas, considerações. Essa aula depois será editada e eu vou enviar para vocês. Gravando então um pós-fácil a nossa aula. Uma das questões relevantes do nosso curso é que você, ao aprender a ter fluência nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, você tenha cuidados. Às vezes na sua vida lá fora estará o mundo favelizado, um inverno terrível, desavenças, brigas, fomes, desempregos, tudo de ruim. No entanto, você estará muito abastecido e forte, sólido. Não quer dizer que você vai salvar o mundo lá fora e que vai parar o inverno, e não é assim que funciona, tá bom? Mas quer dizer que provavelmente você interagirá em outras bases. Vocês podem tirar isso pelas vidas de vocês. O que que acontece quando vocês estão fortes, estão bem e um problema chega? Vocês lidam melhor do que quando estão lá no fundo do poço, devastados de coisas e ainda chega o problema. É muito pior, ele pesa muito mais, não é? Só que numa etapa adiantada do nosso curso aqui, alguns ficarão em dúvida sobre: professor, os verbos mentais estão lá fora ou estão aqui dentro comigo? É natural, é uma parte muito bonita do curso essa dúvida e como nós a resolveremos. Vocês verão como é bonito. Ah, mas o fator é você ter fluência, flexibilidade e saber quando precisar nutrir um verbo mental de maneira producente, forte, de maneira que às vezes a luz do sol não brilhará para você, mas você produzirá dentro de você essa luz, que às vezes é necessária por muito tempo, ok? E às vezes é a única que existe para a pessoa. Não tem problema. A gente está trabalhando a vida, não uma ciência exata. Até onde cada um vai andar pertence a cada um de nós. Agora, quando uma pessoa é muito pobre na fluência, na força dos seus verbos mentais, ela fica refém, refém dos acontecimentos. Quer dizer, se lá fora a bolsa de valores está bem, o mundo vai bem, ela vai bem. Se lá fora o mundo está mal, ela está mal. Ela é extremamente refém desses elementos que vão além dela. Uma pessoa que está mais nutrida, mais forte de seus verbos mentais, a dependência desses fatores é menor. Mas isso não quer dizer a boa sorte para ela. Porque às vezes ela está muito forte e nutrida de seus verbos mentais, mas eles são péssimos. Ela se alimentou de coisas contraproducentes que a intoxicam e ainda é refém disso, imaginem. Não é? Então, não se trata apenas de ter a fluência, de nutrir esses elementos, mas também de tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Nas minhas bases categoriais, isso é producente, isso é indicado. E dentro disso, conforme a minha historicidade, é por aqui ou é por ali? E dentro da minha historicidade, conforme a minha estrutura de pensamento, é assim ou é assado? Tudo isso é importante, é relevante. Tudo isso a gente verá nas próximas aulas, cada vez com maior profundidade. Quero agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite.